Bem-vindo a mais um programa de Páginas Amarelas. O convidado de hoje é o infectologista Davi Wippe, uma das maiores referências na área do país. Tudo bom?
Muito bem, obrigado. Adorei.
Bem-vindo.
Te ver de novo, vir aqui abrir a beija. Muito obrigado.
Muito obrigada, uma honra nossa. Doutor, eu queria começar pelo seguinte. Uma decisão recente do STF que diz que o Estado é obrigado a dar um remédio de alto custo para os doentes de doença rara. Eu acho que o senhor pode falar muito bem disso, que o senhor esteve dos dois lados. O senhor já esteve do lado pagador, como secretário de Saúde do Estado de São Paulo, e o outro lado do médico que pede o remédio para o seu paciente. Qual é a sua opinião sobre isso?
Primeiro eu vou te contar o terceiro lado, que é uma incrível novidade. Eu agora sou reitor do Centro Universitário de Saúde do ABC, e lá tem o único centro do Estado de São Paulo aprovado pelo Ministério da Saúde para cuidar de doenças raras. Então, nós entendemos aquilo que foi um problema, e eu, como secretário, vivi esse problema no dia a dia, nós vamos trazer soluções.
Sim.
A primeira é criar, nós temos um ambulatório, mas nós vamos criar agora, fisicamente, um ambulatório com andar para doenças raras. O que, que nós pretendemos? São mais de 7 mil doenças raras que precisam de diagnóstico, Sim. acolhimento, Sim. tratamento e medicamentos de alto custo. Sim. Então, nós vamos querer dar lógica para fazer isso da melhor forma. E é bem o que você falou. Né? Do lado de secretário de Estado, as doenças raras, no ranking das mais judicializadas, ela vem muito de perto com as doenças oncológicas. E em termos de custo, a mesma coisa. Eu, como gestor público, sempre vou fazer uma escolha. Aí a escolha é muito complicada. A escolha é entre o coletivo e o individual. Eu sempre, como gestor público, escolhi, vou escolher o coletivo. O que, que eu estou dizendo? Se você fizer uma curva ABC de custo versus medicamentos, você tem 30 medicamentos que são responsáveis por praticamente 95% do custo. Então, você põe muito dinheiro, não estou discutindo a qualidade do emprego do dinheiro, porque sempre quem tem o problema é justo que consiga esse dinheiro. Mas em termos de gestão pública, você põe, no caso, eram quase 1 bilhão e 200 milhões na judicialização para atender poucas pessoas. Eu insisto que não é uma questão de justiça, porque um pai, uma mãe, eu me ponho também nesta condição,
Sim.
eu entendo que as pessoas reivindicam. Agora, de qualquer forma, este 1 bilhão e 200 não é um dinheiro a mais do meu orçamento. Não é? O orçamento da saúde é um orçamento grande, 23 bilhões de reais no Estado de São Paulo. Mas eu tenho que tirar esse 1 bilhão e 200 dos 23 bilhões. Então, sempre é uma escolha entre o coletivo e o individual. Nós caminhamos, nós conseguimos fazer isso da melhor forma. Mas agora é muito interessante, porque isso que você acaba de me perguntar foi um questionamento de uma reunião que nós tivemos com as indústrias. Mas, Davi, você era secretário e você era duro nessa negociação.
Sim, só foi nessa.
E agora você está do outro lado. Eu falei, os dois lados são bons. O que nós precisamos, e justos, é arrumar a solução e nós vamos arrumar essa solução.
Porque eu acho que é uma das poucas situações que não dá para se posicionar, né? Quer dizer, o pai que briga na justiça para conseguir um remédio de milhões para salvar a vida de uma criança e, de outro, esse dinheiro que vai deixar de assistir outras centenas, dezenas de crianças, né?
Agora nós estamos fechando uma parceria com a Secretaria de Estado da Saúde justamente para isso. Tem um medicamento que é injetado no líquor, é intratecal. O custo ano é de 1 milhão e 400 mil reais o tratamento. Eu não vou discutir a justiça de empregar esse medicamento, mas eu vou ajudar o Estado, eu, Centro Universitário do ABC, a ajudar a fazer o melhor emprego desse remédio, que é isto. Boa indicação, indicação adequada, que as pessoas que façam uso tenham o melhor resultado possível. Então, a lógica é essa, você tentar ajudar na melhor solução. E eu entendo que a judicialização, embora muitas vezes pertinente, não é a melhor saída. Eu divido a judicialização em três. A judicialização que é direito do cidadão, ele tem que ter o acesso. Então, por exemplo, eu fui divulgar que tem tratamento e cura para hepatite C. Os medicamentos são muito eficientes, hoje curam quase 98%. Lá atrás, o Ministério da Saúde fez um protocolo restritivo. As pessoas que tinham indicação de usar esses medicamentos eram pacientes com hepatite crônica, cirrose, co-infectados com HIV, transplantados. Então, bem, como é que eu justifico para o indivíduo que está numa fase pré-cirrose, que não vai ter acesso ao medicamento, direito dele? Tem aquilo que eu chamo de judicialização de excentricidades. Eu não posso ser ameaçado de prisão, porque eu não liberei o medicamento para tratamento, por exemplo, a ciclosporina para tratamento de cachorro. Eu sou o maior cachorreiro do mundo, adoro cachorro e tenho cachorros, mas eu pago a conta dos meus cachorros. Uhum. Não dá para ser diferente nesse momento aonde você disputa o orçamento. Excentricidades, água de coco, achocolatados, travesseiros. Então, isso eu chamo de excentricidades. E o terceiro tipo é a judicialização que gera o dolo. Há uma máfia que vai em busca da judicialização, o Estado é obrigado a atender a liminar e, por trás, existe o interesse de pessoas em ganhar dinheiro. Quando eu fui secretário de Estado, nós desmascaramos algumas dessas máfias, de medicamentos, de próteses, de catéteres. Então, é a judicialização que ela tem que ser muito cuidadosa. 1 bilhão e 200 no Estado de São Paulo e 7 bilhões no governo federal. O outro fato da judicialização, que é uma coisa muito séria, é a judicialização de procedimentos. Então, eu, diretor do hospital, recebo uma liminar que eu tenho que fazer uma cirurgia cardíaca infantil. O problema é o seguinte, tem 2.500 indicações de cirurgia cardíaca infantil no Estado de São Paulo. E o Estado está pronto para fazer metade. E por que não está mais? Incrível, mas faltam cirurgiões cardíacos infantis. A formação é muito dura, é muito difícil. 3 anos de vestibular, 6 anos de faculdade de medicina e 6 anos até você chegar a ser um cirurgião cardíaco infantil. Então, faltam profissionais. E aí eu recebo uma liminar que esta criança que tem a mesma indicação que aquela que está na fila vai passar na frente. Como é que eu, diretor de hospital, tomo essa decisão? Tiro da fila? Então, eu chamo que isto é o Robin Hood ao contrário. E não é justo. Então, a judicialização ela está muito melhor discutida hoje. Eu entendo claramente o papel do juiz. O juiz ele está sentado, muitas vezes de plantão, e tem que dar uma decisão envolvendo os seus sentimentos, aquilo que é apresentado, e ele, obviamente, toma a decisão que ele entender melhor. O que nós fazemos hoje? Nós tentamos oferecer ao juiz o melhor subsídio possível para ele tomar a melhor decisão em cima de um aparato técnico. Assim nós caminhamos em termos de Estado. A outra ponta é a melhor informação. Hoje o Estado de São Paulo sabe aonde judicializa, quem judicializa e o que judicializa. Para você ter políticas públicas para enfrentar um problema que é um problema contemporâneo, é um problema muito brasileiro, mas tem que ser enfrentado.
Perfeito. Eu vou aproveitar também a sua multitalento aí, ou sua experiência em várias áreas. Que o senhor, além de médico, o senhor também é gestor, né? E setor público e privado. E, recentemente, esse governo congelou, se não me engano, 42% da verba para a ciência. O senhor sentiu isso no seu dia a dia?
Senti e me posicionei, porque eu acho que todo mundo tem que se posicionar. Acho que vale uma explicação. O que é contingenciamento? Quem teve função pública de liderança, em algum momento, teve que contingenciar. Como é que funciona? Quem manda? No caso dos estados, o governador. E, em termos federal, o presidente. Chega e fala, olha, nós temos que contingenciar porque não tem dinheiro. E não ter dinheiro é um fato real. Então, você, eu, secretário de Estado da Saúde, vou disputar o contingenciamento. Então, eu vou estar disputando esse contingenciamento com áreas da mesma importância. Educação, segurança. E eu tenho que convencer a área econômica, planejamento e economia, que as minhas crianças, os meus pacientes precisam ser atendidos. Bom, a área econômica chega a uma decisão e o governo estadual ou federal te dá a receita. E aí você tem que ter muito bom senso de fazer o contingenciamento em cima de prioridades. O que eu estou dizendo? Que eu jamais tiraria dinheiro de pesquisa, porque pesquisa é futuro. Pesquisa, você envolve o pesquisador, mas você envolve o indivíduo que está sendo formado, você envolve o professor e, na última instância, você envolve o futuro de gerações. Então, eu, pessoalmente, tive que tomar decisões parecidas e procurei ter sempre o melhor senso e objetivando o que eu entendia que era adequado para a população daquele jeito. Mas há uma realidade. Agora, uma outra coisa, que isso é um critério absolutamente administrativo. Eu estou vendo o judiciário se envolver nisso recentemente? Acho que não.
Uhum.
É um critério administrativo. Você pode criticar ou não, discutir ou não, mas é uma decisão de quem é o gestor daquele orçamento. Então, eu vejo o contingenciamento desta forma. Agora, o Brasil, ele tem deficiências financeiras, orçamentárias muito, muito claras, mesmo na área de saúde. A Constituição diz que saúde é direito do cidadão e obrigação do Estado. Só que depois dessa frase tem uma vírgula, em cima de políticas públicas, em cima de possibilidades orçamentárias.
Sim.
Não dá para você gastar mais do que você tem que disputar com as outras pastas. Um outro fato que eu acho muito interessante é que nesta briga orçamentária, todo mundo tem razão. Não adianta você dizer que aquela pasta tem menos necessidades do que a outra. Então, isso é muito mediado por bom senso e experiência. Eu também quero falar de experiência. Você falou que eu sou um indivíduo multifatorial, e é isso mesmo. Só que eu tive todo um caminho na minha vida para chegar onde eu cheguei.
Sim.
Do ponto de vista acadêmico, eu fiz 6 anos de faculdade, 3 de residência, uhum. mestrado, doutorado, livre docência, diretor de faculdade e agora reitor. Tudo por concurso público ou por eleição.
Uhum.
Nenhum cargo caiu. Do ponto de vista de gestor, eu fui diretor de alguns dos principais hospitais públicos de São Paulo,
uhum.
até chegar a secretário. Então, esses cargos, eu acho que exigem maturidade, exigem experiência, exigem formação.
O senhor pensa em candidatar a algum cargo político?
Decisivamente, não. E isso você foi a primeira a saber lá para trás, quando cogitaram que eu fosse candidato a governador.
Não mudou de ideia?
Não mudei de ideia porque eu tenho expertise naquilo que eu faço. Eu me preparei para ser médico, eu me preparei para ser gestor de saúde. Eu não tenho preparo político, e olha que eu adoro política, eu tenho...
Cuida de políticos?
Cuido de políticos, tenho admiração pelos políticos, eu vejo gente muito competente, mas não é o meu perfil. O meu perfil é para aquilo que eu me formei, para aquilo que eu me criei, que eu tenho experiência hoje.
É difícil cuidar de político?
Não. Sabe o que é? Cada um tem um perfil.
É mais difícil cuidar de político ou de artista?
É, então, cada um tem seu perfil. O artista é de um jeito. Você precisa seduzi-lo, no bom termo da palavra, do ponto de vista da importância. Você, de vez em quando, tem que acabar com a agenda do artista. Você proíbe que ele vá fazer shows. Você proíbe que ele vá gravar novelas. É difícil. Os empresários querem me matar. Né? E eu sou irredutível quanto a isso.
Uhum.
Prevalece a decisão que é melhor para o paciente. O político é uma outra conversa. O político ele precisa ser encaminhado para a gravidade da doença dele. Muitas vezes, ele não aceita essa gravidade. Ele reluta em perceber que ele pode parar uma agenda. E se não parar, as consequências são imprevisíveis. Então, cada tipo de paciente é um jeito de você conduzir. Mesma coisa, quando eu lido com um jovem de 17, 18 anos, a minha conversa com ele é de um jeito. Quando eu ligo com um paciente de 80 anos, eu mudo o tom da conversa.
Sim.
Então, se você não entender como isso funciona, é difícil você ser aceito. Agora, tem um dado que eu acho que é muito interessante. Como é que você termina com as barreiras, você e o paciente, tirando a mesa. Né? Do arguidor que está do lado de cá, privilegiado, porque é o médico, com os pacientes do lado de lá da mesa. Então, eu, impreterivelmente, seja lá quem for o paciente, eu aperto a mão, abraço e a maioria eu beijo, e sou beijado. Então, eu acho que esta quebra de formalismo em saúde, a capacidade que você tem que adquirir de saber ouvir, eu sempre falo, ouvir o que está falado é fácil, mas o bom é ouvir o que não está dito. O que aquele paciente está tentando expressar e muitas vezes não consegue. Na minha área, que é a área de doenças infecciosas, eu vivi histórias sensacionais. Onde você, do requinte da história e da informação, você cria um cenário de doença. Então, isso é muito rico. Eu estou formado, vai para 44 anos. Nesse tempo, durante os 44 anos, eu atendo pessoas. Mesmo como secretário, eu continuei atendendo pessoas por 2 motivos. Né? Uma é a minha forma de tocar a minha vida e a outra é a responsabilidade que eu tenho com os doentes. Você vira secretário e fala, acabou. Você atendeu um indivíduo de 40 anos e deixa. Então, acho que isso é tudo muito rico, muito bacana.
Agora, o senhor acha que o político ele tem a obrigação de expor a sua situação, sua condição de saúde para quem votou nele, para a população ou não?
Isso eu aprendi com o Mário Covas. Foi um exemplo, a quebra de paradigma foi o Mário Covas, que quando ele teve conhecimento da doença, ele chamou o grupo médico que eu atendia e falou, eu quero que vocês contem absolutamente tudo. Se eu fui eleito, o povo tem que saber o que eu tenho e os meus limites. Foi uma quebra de paradigma. Agora, eu tenho por hábito respeitar a decisão do paciente, seja lá qual for. Então, se ele decide que eu não deva falar, eu não falo. Se ele decide que eu posso falar, tem uma condição. Eu vou falar absolutamente a verdade, não tem meias palavras. Então, a partir da decisão do paciente, tem uma conduta determinada. Se não é para falar...
Omitir não dá.
Omitir não dá. Se não é para falar, eu falo para a imprensa, olha, não estou autorizado a falar pelo paciente e pela família. Agora, se ele me autoriza, é para falar exatamente o que está acontecendo.
Perfeito. Não dá para a gente não falar desse assunto, porque assim, que são os movimentos anti-vacina, né? Que é muito a sua área e deve lhe afetar diretamente. Eles não param de crescer. Eu lembro que há uns cinco anos, eles eram incipientes ainda, era uma coisa europeia, americana. De repente, chegou um ponto que interferiu na cobertura vacinal de sarampo, que é uma doença gravíssima, né? Por que tá acontecendo isso?
É inaceitável. É inadmissível, porque não tem embasamento científico para qualquer uma dessas coisas que estão sendo ditas. E existem movimentos mesmo, eu vejo isso no dia a dia. E as pessoas alegam que não vão se vacinar pelos motivos mais esdrúxulos possíveis. Agora, o pior do que isto é você não vacinar teu filho. Como é que você explica que teu filho ele vai morrer de sarampo, de meningite meningocócica, tétano? Isto é absolutamente inaceitável. Eu tenho um posicionamento muito duro e muito crítico a tudo que sai, as fake news, porque tudo é fake news. Em relação à vacina, não tem uma verdade a respeito de você não vacinar uma pessoa. E as vantagens da vacinação são imensas. A melhor forma de prevenção de doenças ainda são as vacinas. Então, não dá para questionar. Agora, como é que você lida justamente com esses movimentos? É através da informação. É falar e convencer as pessoas.
Já chegou gente no seu consultório com esse tipo de postura?
Sexta-feira. Uma funcionária de uma grande estatal, uma funcionária que dava para bem importante, conhecedora, ela leu em detalhes a formatação de cada vacina e ela se preocupou com os conservantes da vacina. Eu tive que explicar em detalhes, isso eu acho bom. Quando a pessoa te questiona, te dá a oportunidade de você explicar. E talvez ela tenha se convencido, mas ela veio embasada para me perguntar. Isso é muito bom. O que não pode tomar uma decisão de não dar a vacina para o filho, não tomar vacina, argumentando em cima de coisa nenhuma. Quando te dá a oportunidade de explicar, as pessoas normalmente saem convencidas.
Uma situação que me surpreende muito, me impressiona muito, é o crescimento dos casos de sífilis. E eu li recentemente que o crescimento ocorre sobretudo em grandes centros, como São Paulo. Então, não é no lugares onde, sabe, as pessoas têm dificuldade de informação. São grandes centros e em classes altas, economicamente altas. O que está acontecendo?
Pois é. Está aumentando o número de casos de sífilis. Homens, mulheres, mulheres grávidas e a sífilis congênita. O que acontece? Que é muito curioso. Nós fomos investigar. E o que ocorre é o seguinte, a mulher ela engravida e ela normalmente não procura o pré-natal de uma forma imediata. Ela aguarda. Às vezes ela nem sabe que engravidou. Quando ela vai, ela já está entrando no segundo trimestre da gravidez, onde os efeitos das doenças transmitidas pele e parto já são mais exuberantes. Então esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, se você tratar um caso, a mulher, e não tratar o parceiro, ela volta para casa e se recontamina. E o terceiro é a frequência de consultas no pré-natal. Eu sou do tempo antigo, que advogo 9 consultas em pré-natal. do momento que a mulher sabe que está grávida até o último momento pré-gravidez. Porque você tem que surpreender essas doenças. Via de regra, a doença ela é mais frequente no final de gravidez, mas ela é mais grave no primeiro trimestre. Uhum. Esse é um ponto. Segundo ponto, que isso é uma coisa estarrecedora. Nós estamos vendo muitos casos de transmissão de sífilis por sexo oral. E aí, qualquer tipo de sexo oral, homem com homem, mulher com mulher, homem com mulher, qualquer um. E é complicado você falar para as pessoas usarem camisinha no sexo oral. Muitos pacientes, eu tenho convicção, que tiveram o sexo vaginal, o sexo anal protegido. Mas no sexo oral, não. Estão pegando sífilis. O que é mais interessante, que você pesquisa o treponema. O treponema é o espiroquetido, tipo bactéria, que dá sífilis. E você encontra a inoculação inicial em orofaringe, a semelhança do que você sempre encontrou em órgãos genitais de homens e mulheres. Então, é algo de contaminação frequente. As pessoas acham que muitas vezes pegaram uma vez, trataram e por isso não se recontaminam e se recontaminam. E isso dá um diagnóstico muito claro. Ninguém está usando preservativo. E é o que está ocorrendo. As pessoas se acomodaram, entendendo que AIDS tem tratamento, sífilis cura, herpes não tem consequência, HPV tem vacina e não usa o preservativo. E aí dá no que dá. O aumento das infecções transmitidas para o sexo.
Em que faixa etária o maior aumento que o senhor tem observado?
Em todas. Os jovens, eles estão, especialmente homens que fazem sexo com homens, estão, nesta faixa está aumentando o número das infecções transmitidas por sexo. Mas para frente, é uma coisa curiosíssima, né? As drogas usadas em disfunção erétil, elas trouxeram uma nova população de volta à vida sexual, que é bom, desde que use o preservativo. Então, as pessoas com mais idade também estão se contaminando. Então, eu costumo brincar que sífilis é uma doença democrática, não poupa ninguém. Tá? Faixa etária, classe social, cultural, basta se expor.
Outra situação que eu gostaria muito que o senhor comentasse também, em relação a algumas doenças que a gente não via falar, ou elas estavam praticamente extintas, ou muito, um número muito pequeno, que eu lembro agora do mal de Chagas em Pernambuco, está tendo um boom lá, toxoplasmose em São Paulo, vermiculose em Minas.
Pois é.
O que, que o senhor acha disso?
Estarrecedor. Ah. Aqui em São Paulo, toxoplasmose, nós tivemos muitos casos. E toxoplasmose, toxoplasma gondii é um protozoário caprichoso, ele é causador de doença. Por uma coincidência, a minha livre docência foi toxoplasmose em transplante de coração. Então, lá atrás, nós começamos a perceber que este protozoário tinha um comportamento mais efetivo do que nós imaginávamos. E agora, a toxoplasmose, no paciente imunocompetente, quer dizer, aquele que não tem nada, tem sido muito exuberante. Quero trazer uma outra doença, Adriana, que está me preocupando muito, que é o citomegalovírus.
Sim.
Citomegalovírus é um vírus, cito, né, célula, megalovírus grande. E esse vírus, ele causa doença de transmissão materno-fetal.
Abortivo, né?
Abortivo. Causa má formação importante. Ele causa doença no imunodeprimido, ele reativa em pacientes com AIDS, transplantados, pacientes em tratamento oncológico. Mas nós estamos vendo hoje o citomegalovírus causando doenças exuberantes no paciente imunocompetente. E o que é mais estarrecedor, que ainda não está bem conhecido. Você já teve citomegalo, então você acha que não vai ter de novo. Nós estamos vendo reinfecção, a pessoa se contamina com outro sorotipo. Nós estamos vendo reativação do citomegalo antigo e estamos vendo superinfecção. O indivíduo que teve um, tem outro e tem uma doença clínica muito exuberante. Então, tanto o citomegalo como o toxoplasma preocupam. Doença de Chagas. Doença de Chagas é assim, inacreditável, né? Até pela ingesta. E provocando formas clínicas. Agora, tem um laboratório que vai começar a testar um remédio novo. Até recentemente, eram os mesmos, pouco efetivos. Febre maculosa. Diagnóstico difícil. As pessoas têm dificuldades de entender que estão com febre maculosa e mais dificuldades de diagnóstico, muitas vezes com uma evolução ruim até fatal. Então, nós chamamos as doenças emergentes as doenças reemergentes. Tuberculose e as micobactérias. Eu nunca vi tanta tuberculose e as micobactérias que são primas irmãs da tuberculose. A micobactéria ávio intracelular, e tem um monte de sobrenomes, mas todas de tratamento muito difícil. Quando você fica mais invasivo no diagnóstico, mais coisas você descobre. Então nós estamos vendo muitos casos de tuberculose em formas clínicas diferentes. Agora eu estou com um caso de uma tuberculose em próstata. Nossa. Foi fazer uma biópsia para ver se tinha um tumor, era tuberculose. Eu estou com outro caso de esquistossomose por diagnóstico de biópsia de próstata. Então as coisas estão... Agora, por que caminha? Muitas vezes porque você aprimorou o diagnóstico.
Ah, perfeito. Agora, o outro lado, assim, o lado da a gente falou de bichinhos, digamos assim, vamos falar de bichos ferozes, assim, que são as suprabactérias, né, dos hospitais. Recentemente teve um caso nos Estados Unidos que foi um horror, que tiveram que trocar o teto do hospital, um vírus não... Foi bactéria. Bactéria, uma bactéria Candida. Não identificada. Como é que está a situação no Brasil?
Não, no mundo, está muito ruim.
No Brasil é a mesma coisa.
Mesma coisa, porque você tem um aumento da prevalência dessas bactérias multiresistentes de um lado. Do outro lado, você tem pouca procura para novas descobertas, poucas pesquisas. E aí é uma história complicada, porque o investimento em um novo antimicrobiano é muito grande. Então não há interesse, muitas vezes, econômico de o laboratório estar investindo. E é por isso que eu sempre falo, aí que deveria entrar o laboratório público se associando ao privado, para ir em busca de novas possibilidades de tratamento. Isso é muito angustiante. Muitas vezes você faz o diagnóstico, você individualiza a bactéria, o micobactéria, o fungo, e percebe, depois de tudo pronto, que você não tem antibiótico para tratá-lo. Aí você volta para a década de 40 usando antibióticos e você usou lá atrás, sempre de segunda linha. Quando você usa a segunda linha, aumenta a multiresistência, aumenta a dificuldade de tratamento. Então é um momento muito chato e muito sério. Quero dizer outra coisa. Existe a resistência, e essa resistência está aumentando, e começa pelo uso indiscriminado de antibióticos. Felizmente o Brasil agora tem uma lei que impossibilita que as farmácias vendam antibióticos sem receita médica. Sim. Mas não é suficiente. O médico também precisa saber receitar, entendendo o melhor antibiótico, as doses adequadas, os intervalos e a duração. E o paciente tem que ser cumpridor. Porque muitas vezes ele não adere ao tratamento, ele não se cura e surge no meio do caminho uma bactéria multiresistente. Por exemplo, é o que está acontecendo com a tuberculose. Adesão ao tratamento é difícil, tratamentos longos, 6 meses, 9 meses, 1 ano, efeitos adversos, o indivíduo desiste, fica com uma forma mais resistente e transmite essa forma mais resistente.
A gente tem a impressão que nos Estados Unidos... Os casos de bactérias são mais comuns, mas talvez não. Talvez porque eles sejam mais eficazes em identificar essas bactérias. Que tudo parece que começa nos Estados Unidos e depois vem para cá.
Os Estados Unidos têm competência de diagnóstico. O Brasil melhorou muito, muito. Hoje, nós temos requintes de diagnóstico que nós não perdemos, nem para os Estados Unidos nem nenhum país da Europa. Agora, tem o Brasil de diversas formas. Tem o Brasil dos grandes centros e tem o Brasil brasileiro que não tem acesso a diagnóstico. Isso é diferente. Tem outro dado interessante, né, que eu acho que é importante. Se você olhar direito, 80% dos municípios do Brasil, dos 5.560, tem menos de 30 mil habitantes. Então, como é que você tem serviços de ponta em 80% de municípios com menos de 30 mil habitantes? E não é porque tem poucos habitantes que você tem menos doença. Então, tem toda uma lógica, uma estratégica do Brasil, um país continental, que é difícil. Os Estados Unidos também é um país, é muito grande, maior que o Brasil, mas talvez com mais acesso a mais diagnóstico do que o Brasil.
Perfeito. Doutor, eu queria que o senhor falasse um pouco, porque recentemente veio a notícia da CPI da FURP, né, que é a Farmácia dos Remédios Populares, sobre a sua gestão na Secretaria de Estado de São Paulo. O senhor poderia falar um pouquinho disso, a situação,
claro.
Tá?
Primeiro, definir CPI. Eu acho que se os parlamentares têm dúvidas, tem que fazer CPI mesmo. Então, tem que investigar. Do outro lado, cabe ao gestor público, no caso eu, da população, nós temos obrigação de informar. Agora, eu sempre vi uma CPI como oportunidade para esclarecer.
O que aconteceu?
Então, bem, primeiro que eu vi a minha terceira, né? A primeira foi a falcetalodamida, a segunda foi a CPI das organizações sociais e agora da FURP. Ela se inicia por uma denúncia na Lava Jato, se eu não me engano, dois diretores da Camargo Corrêa denunciaram a obra de Américo Brasiliense, que é uma subsidiária da FURP Guarulhos, aonde teria sido dado propina para que uma ação movida pela Camargo Corrêa contra a FURP não fosse defendida. Esta é a denúncia inicial. Então, os deputados entenderam que devem investigar desde a fábrica, a realização dessa fábrica, até as formas de gestão, os balanços e tudo isso. Eu acho que não tem nenhum problema, mas eu vejo que vai ser uma grande oportunidade de explicar algo que está confundindo. Sim. A FURP, ela não tem condições, por exemplo, de produzir, pelo menos não nesse momento, medicamentos de alta complexidade. Eu até entendo a FURP como um órgão para produzir medicamentos carentes em populações em desenvolvimento. Aquilo que os laboratórios não fazem, a FURP pode fazer. Então, tudo isso eu acho que é uma boa oportunidade de nós esclarecermos. Não tenho nenhum problema em lidar com o CPI, eu acho que é um direito e uma obrigação.
Doutor, por incrível que pareça, nosso tempo terminou. Muito obrigada pela sua presença, obrigada pela sua audiência. A mais um programa de Páginas Amarelas.